Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Vayishlach. Em nossa parasha, a Torá nos relata como após do encontro do Yaakov com seu irmão gêmeo Esav, Yaakov permaneceu 18 meses em Sukkot. Em seguida, finalmente, Vayavol Yaakov Shalem Ir Shechem. E veio Yaakov íntegro e completo à cidade do Shechem. E o grande comentarista Rashi nos explica o que é o significado da palavra Shalem, íntegro e completo. Diz o Rashi, Shalem begufo, Yaakov chegou completo e íntegro com seu corpo. Shenitrapé, Yaakov foi curado do deslocamento da articulação de sua coxa, que ele sofreu quando ele teve a disputa com o anjo. Quando Yaakov chegou para a cidade do Shechem, Yaakov chegou como um homem totalmente curado. Assim também diz o Rashi, Shalem Bemamano. Também Bemamano, Yaakov chegou inteiro e completo com seu dinheiro, sendo que ele recuperou todo o valor do presente que ele entregou para seu irmão. Também diz o Rashi, Shalem Betorato. Yaakov também chegou inteiro com sua Torá, sendo que ele não esqueceu seu estudo quando esteve na casa do Lavan trabalhando tão arduamente. O fato de Yaakov chegar curado e reestabelecido é algo muito necessário para a Torá nos avisar, que logo após da disputa com o anjo, a Torá falou Vehutzoleia al Yerecho, que Yaakov estava mancando por causa do deslocamento do músculo de sua coxa. Mas quando Yaakov chegou para a cidade do Shechem, o assunto já estava resolvido. Assim também, sobre Yaakov recuperando o valor do presente, é algo importante para nos avisar, porque estudamos no início da parasha que o valor do presente que Yaakov enviou para seu irmão era um presente enorme, bem custoso. Mas sobre o terceiro assunto, que Yaakov não esqueceu a Torá que ele estudou, encontramos uma divergência entre a explicação do Rashi no Talmud e a forma que o Rashi explica o nosso versículo. O Talmud diz que Yaakov não esqueceu seus estudos, apesar do desgaste e cansaço causados pela viagem. Mas em nosso Rashi, a sua explicação sobre o Chumash, o Rashi explica diferente. Shelo shachach Talmudo bebet Lavan. Apesar de ele trabalhar junto com seu sogro na casa do Lavan, ele não esqueceu seus estudos. E isto merece uma explicação. Aparentemente, seria mais próximo ao Pshat, a tradução e explicação literal, para seguir a linha do Rashi sobre o Talmud, que apesar das dificuldades e desgaste da viagem, mesmo assim, não prejudicou a lembrança de sua Torá. Por que o Rashi escolhe um outro caminho? E o Rashi fala que Yaakov chegou Shalem completo e inteiro na cidade do Shechem, e não esqueceu os seus estudos quando ele esteve na casa do Lavan, que isto já é algo que aconteceu há muito tempo. Também devemos entender que quando olhamos no Midrash, o Midrash nos relata um quarto assunto sobre o qual Yaakov chegou Shalem, chegou inteiro e completo quando ele veio para Shechem. Diz o Midrash que Yaakov também chegou Shalem bebanav. Ele chegou completo e inteiro com todos seus filhos. Quando Yaakov precisava enfrentar o Esav, já estudamos no início da nossa parasha que ele dividiu sua família em vários campos. E se expressou, mesmo se Deus nos livre, Esav chegar a atacar um grupo, pelo menos o outro grupo se salva. Diz o Midrash, Jacob se salvou com sua família inteira. Diz o Midrash, isto também significa a palavra Shalem, completo, inteiro. Mas logo vamos ver que o Rashi não trouxe esta explicação e somente considerou a palavra Shalem, completo, inteiro, sobre os três aspectos que nós vimos antes. Jacob se curou da sua dificuldade com sua coxa. Jacob recuperou seu dinheiro. Jacob chegou completo com sua Torá. Mas Rashi não faz menção do fato que Jacob chegou completo com sua família inteira. A pergunta se agrava mais ainda. No início da Parshat Lech Lecha, aprendemos como Hashem abençoou Avraham Avinu e falou a ele, Ve'escha legoi gadol, eu te farei como uma grande nação. E o Rashi explica, Haderech goremet lishlosha dvarim, o caminho, a viagem, ela traz três dificuldades. Memaetet pirya verivya, diminui a construção da família. Também diminui riqueza. E também diminui fama e um bom nome. Por isto Hashem deu justo estas três brachot, estas três bênçãos para Avraham Avinu. Prometeu para Avraham Avinu que ele vai construir uma grande família e vai se tornar como uma grande nação. E também abençoou Avraham Avinu com riqueza e fama. Percebemos deste Rashi que viagens colocam em risco a estrutura da pessoa como também da sua família. Seguindo esta explicação, é difícil entender porque quando chega no nosso versículo Vayavo Yaakov Shalem, que Yaakov finalmente voltou do seu caminho, o Rashi não explica a palavra Shalem, que ele chegou completo e inteiro, com a família também bem estruturada e completa. E para entender estas dificuldades, devemos antes introduzir uma pergunta bem geral sobre este Rashi. Quando estudamos o versículo Vayavo Yaakov Shalem Yishchem, que Yaakov finalmente chegou completo, íntegro e inteiro para a cidade do Shechem, após a Torá nos relatar como Yaakov se salvou do Lavan e também de seu irmão Esav, seria bem fácil entender o versículo sem explicações adicionais. Yaakov chegou completo significa ele chegou sem ser prejudicado por Lavan e Esav. Como o próprio Rashi diz, Bevo'omi Padan Aram, quando Yaakov chegou de Padan Aram, explica Rashi o seguinte, da mesma maneira como uma pessoa fala para seu amigo, tal pessoa se salvou dos dentes dos leões e mesmo assim veio completo. Assim também diz o Rashi, algumas palavras depois, Vayavo Shalem, Yaakov chegou completo, se salvou do Lavan e Esav, que ele encontrou em seu caminho de volta. E a explicação sobre tudo isto é a seguinte. Assim que Yaakov saiu da casa de seu pai e iniciou sua jornada para Haran, Deus se revelou a ele e prometeu o seguinte. Vihinei anochi imach, eu diz Deus, estarei contigo e eu vou te cuidar aonde que você vai andar. Isto obviamente significa que Deus cuidará do Yaakov frente a Esav e Lavan. E o próprio Rashi explica no início do Parshat Vayetze, Lefi shehaya yare me Esav e Lavan. Yaakov estava com medo e receio do Lavan e seu irmão Esav. Deus já tinha prometido para Yaakov que não tem motivo para ficar com medo, sendo que Deus garantiu que cuidaria dele. Por isso, jamais que tem necessidade em nossa parashá, após Jacob passar os transtornos do Lavan e Esav, para a Torá confirmar este fato e dizer que Jacob chegou shalem, que chegou completo. Se Deus prometeu, não tem motivo para ter que confirmar que a promessa da Hashem de fato se concretizou. Por isto, jamais que o Rashi explica o nosso versículo que Jacob chegou shalem, ele chegou completo e inteiro, pelo fato que ele se salvou de Lavan e Esav, isto é óbvio. Se Hashem prometeu que ele não sofrerá nas mãos de Lavan e Esav, não tem motivo para confirmar este fato. Por isso Rashi escolhe um outro caminho, que Yaakov não somente que se salvou do Esav e Lavan, mas ele chegou completo em todos seus aspectos. Tanto pelo fato que ele chegou como um homem totalmente reestabelecido e curado, também recuperou sua situação financeira e também não teve prejuízo nenhum em seu conhecimento da Torá. E por que justo estes três assuntos? Em primeiro lugar, Shalem Begufo, Yaakov chegou totalmente curado. Lembramos que Yaakov teve uma disputa com um malach, com um anjo. Um anjo é um shliach, é um mensageiro de Deus. E sendo que isto é algo enviado dos mundos celestiais espirituais, talvez não faz parte da promessa que Hashem deu para Yaakov, que ele cuidará do Yaakov, do Esav e Lavan. Poderia-se pensar que este é um assunto a par, onde que Yaakov não tem aquela promessa de Hashem. Por isto a Torá frisa que Yaakov veio totalmente curado, mesmo dos decretos celestiais. Também no segundo assunto, que Yaakov chegou Shalem Bemomono, com toda a sua fortuna, é importante a Torá nos avisar. Obviamente, mesmo após de Yaakov despachar um presente tão grande para seu irmão gêmeo Esav, ele ainda continuou sendo um homem riquíssimo. Por isso, mesmo se Yaakov não fosse recuperar o valor do presente dado para seu irmão, ele ainda era um homem rico. Aonde a promessa da Shem, que Hashem prometeu a ele, lechem lechol, pão para comer e uma roupa para vestir, já estava bem suprida e dada. E por isso a Torá nos avisa, vayavô Yaakov shalem, não somente que Yaakov tinha o que comer e vestir, ele recuperou toda sua fortuna, inclusive aquilo que ele mandou para seu irmão como presente. O terceiro assunto, que Yaakov conseguiu manter seu nível altíssimo no estudo da Torá, é um assunto importante para frisar. Nós sabemos que Yaakov, na casa do Lavan, era totalmente dedicado ao seu trabalho como gado e rebanho do Lavan. Conforme as próprias palavras do Yaakov, Bechol kochi avadeti, com toda a minha força eu trabalhei na casa do Lavan. E Yaakov fala que durante a noite ele não conseguiu dormir calmamente pelo fato que ele estava preocupado de seu trabalho. Por isso, um trabalho assim significa que seria nada mais do que natural que ele perdesse um pouco do seu conhecimento da Torá. Mesmo se Yaakov estivesse trabalhando na sua própria casa, no seu próprio lar, no Eretz Kna, na Terra Santa, também não esquecer nada de seu estudo da Torá, apesar de se dedicar tanto para seu trabalho, exige uma grande brachá da Hashem. Por isso a Torá nos avisa, vayavô Yaakov shalem, que Yaakov chegou completo e íntegro e inteiro também com seu estudo da Torá. Ou seja, a brachá inicial não incorporou estes três fatos. Mas mesmo assim, vayavô Yaakov shalem, Yaakov chegou inteiro, completo e íntegro. E com isso também entendemos que o Rashi evita a explicação que Yaakov chegou shalem, chegou completo, e não esqueceu a Torá estudada anteriormente, por causa da sua viagem, da sua jornada, porque isto obviamente faz parte da promessa da Hashem que lhe cuidará do Yaakov bechol asher teler durante o caminho. E o Rashi opta a explicação que mencionamos antes, que apesar dele se dedicar tanto para o seu trabalho na casa de seu sogro Lavan, que há 20 anos de trabalho árduo e difícil, mas mesmo assim não diminuiu do conhecimento de Yaakov e seu estudo da Torá. E agora vamos ver a explicação hassídica sobre tudo o que nós falamos. Nós sabemos que a jornada do Yaakov para Haran é uma dica sobre a jornada e a viagem de seus descendentes, o Bnei Israel, para o exílio. E nosso Pasuk nos dá uma grande declaração. Vayavo Yaakov Shalem Yoshem. Deus promete para cada Yehudi que ele voltará completo, íntegro, inteiro do galut, do nosso exílio. Quando voltarmos, jamais que isso será uma volta parcial. Vai ser uma volta que cada de nós integra e completa. E sobre isto, o Rashi acrescenta e explica. Somente o fato voltará inteiro e completo e jamais que sofrerá nas mãos do Lavan e Esav, isso é algo óbvio que jamais que a Torá deve nos avisar. Já sabemos disto. Nosso versículo, Vayavo Yaakov Shalem, que cada de nós voltará completo, é para nos indicar assuntos mais importantes ainda. Mesmo naqueles assuntos que aparentemente poderia se pensar que o galut, que o exílio, poderia influenciar e diminuir um pouco da nossa integridade. E o Rashi acrescenta que a grande novidade do nosso versículo é que existem assuntos que poderia se pensar que eles deveriam diminuir da nossa integridade. E explica o Rashi que mesmo que aparentemente durante o galut, durante o exílio, há certas coisas que nos atingem temporariamente e poderia-se pensar isto poderia diminuir e nos desestruturar de uma certa forma. Diz o versículo, não. Isso talvez é temporário. Mas quando chegar a hora de voltar, com a vinda de Mashiach, vamos sair íntegros, completos e inteiros. E quais que são esses assuntos que poderiam talvez nos desestruturar, que o versículo nos deixa claro, Vayavo Yaakov Shalem, que independente destas dificuldades, voltaremos íntegros e completos. Quais que são estes assuntos? Diz o Rashi, o primeiro assunto é Shalem Begufo. Nós vamos chegar completos com nosso corpo, curados e reestabelecidos. O que, que isto significa? Nós sabemos que a grandeza da época do exílio é o assunto de Mesirut Nefesh, servir Hashem com alto sacrifício, submissão total e anulação à vontade divina. E por isto, durante o exílio, tivemos tanto Yesurei Hagalut, o sofrimento do exílio. E este sofrimento tem como objetivo Menaseh Hashem Elokichem Etchem. É uma prova de Deus para despertar nos Yehudim o assunto de alto sacrifício. Para revelar nosso máximo, os Yesurim, o sofrimento do Galut, é para despertar nosso máximo e dar para nós uma oportunidade para revelar todo o nosso potencial. Na realidade, a briga que houve entre o Malach, o anjo do Esav, que ele tocou na coxa do Yaakov, explica o Ramban o seguinte. Isto é uma dica sobre as dificuldades e o sofrimento do exílio que passaríamos os piores momentos. E estas dificuldades, é como foi dito antes, é para despertar capacidade de autossacrifício entre os Yehudim. Poderia-se pensar que sendo que estas Yesurim, estes sofrimentos, eles não vêm apenas do Esav de nosso mundo. Eles têm sua origem do Sar do Esav, do anjo de Esav. Ele tem suas origens nos mundos superiores. Poderia-se pensar que isto é algo permanente. Diz a Torá, não. Shalem begufo. Quando vamos terminar nossa avodá no galut, ao terminar nosso trabalho, jamais que haverá uma lembrança destes yesurim, destes sofrimentos. Nós vamos sair shalem, curados totalmente. Cura e restabelecimento total e íntegro. Isto era apenas uma nisayon, era apenas um teste para poder revelar nosso máximo. Mas jamais que isto tenha uma existência verdadeira e real. Também no segundo assunto, que Yaakov recuperou toda sua fortuna. Sabemos que a finalidade e objetivo da Galut não é somente para um Yehudi ele mesmo sair completo e íntegro. Mas o Yehudi tem que transformar os assuntos de exílio e torná-los sua riqueza. Transformar o nosso mundo para Kedushá, para a santidade. Da mesma maneira que quando Yaakov se salvou do Lavan e Esav, ele conseguiu levar do Lavan uma grande riqueza, sobre os quais Lavan falou antes, tudo que você, Yaakov, possui é meu. Yaakov mudou e inverteu a situação. Yaakov conseguiu sair da casa do Lavan com uma grande fortuna e riqueza. Assim também, como o próprio Esav, Yaakov conseguiu ithapcha, uma modificação no Esav. Inicialmente, Esav quis matar seu próprio irmão. E finalmente, vayaratz Esav, Esav correu e abraçou Yaakov e até o beijou. Encontramos a opinião do Rav Shimon Bar Yochai que este beijo foi becholibo, foi com todo o seu coração. Um beijo verdadeiro. Uma verdadeira ithapcha, uma modificação total. E isto é um preparo para a época de Ve'alu Moshi'im Behar Tzion, Lishpot et Har Eisa Ve'haita Lashem Hamlucha. Não somente que Esav será julgado futuramente na vinda de Mashiach, mas o próprio Esav vai reconhecer o reinado de Hashem, conforme as palavras conhecidas do Maimonides, que o Mashiach vai consertar o mundo inteiro para todo mundo servir Deus junto, trazendo o versículo que Az Efor El Amim, naquele tempo, diz Hashem, naquele tempo eu modificarei todos os povos para todos juntos chamarem o Deus único. E esta modificação e transformação que Yaakov conseguiu aplicar em seu irmão Esav foi através do presente que Yaakov enviou a ele. E o mesmo acontece com cada Yehudi, que para cada de nós conseguir transformar e elevar o nosso mundo para se tornar mundo de Kedushá, mundo de santidade. Devemos enviar e despachar presente para o nosso mundo. E o que significa este presente? A maior riqueza que nós temos é a nossa energia e o nosso tempo. E desta energia tão importante para nós e de nosso tempo, que é tão caro para nós, aproveitamos uma parte deste tempo para os nossos trabalhos, nosso sustento e nossa parnassá. Nossa parnassá, que é através de choresh vezoreia, arar e semear, ou qualquer outro trabalho que existe no nosso mundo, é grande presente que nós, Yehudim, damos para o nosso mundo. É o tempo e energia que poderia ser utilizado no estudo da Torá. Mas pela obrigação que nós temos com o nosso mundo, que nós sabemos que devemos elevar, purificar e transformar o nosso mundo, abrimos mão desta energia e tempo tão caro para nós em só estudar a Torá e nos dedicamos a tarefas profissionais que na realidade o íntimo destes trabalhos é nada mais do que a Avodata Birurim elevar e aperfeiçoar o nosso mundo. Seja como médico, advogado, comerciante, engenheiro, dono de empresa e funcionário. O grande objetivo é elevar o nosso mundo, aperfeiçoar o nosso mundo, que é o maior presente que podemos dar para o nosso mundo. Pode-se pensar que este presente é um presente caro demais. Ou seja, um Yehudi pode às vezes pensar que com esta dedicação que ele tem com o nosso mundo, isto pode causar uma diminuição em seu nível e estado espiritual. Ou seja, um Yehudi pode às vezes pensar que isto foi uma descida da sua magnitude espiritual por ser somente um trabalho em nosso mundo terrestre. Por isto a Torá nos avisa, Vayavo Yaakov Shalem, que um Yehudi saindo de nosso galu, de nosso exílio, ele sai Shalem, completo, íntegro e inteiro. Ou seja, quando sairmos de nosso galut, vamos levar junto todos os nossos pertences e tudo que nós conseguimos. Ou seja, todas aquelas conquistas que conseguimos durante o galut, que foi através de aperfeiçoar e melhorar o nosso mundo, faz parte da nossa riqueza. Isto é a nossa bagagem que vamos carregar conosco para receber Mashiach Tzidkenu logo em breve em nossos dias. Vamos sair desse galut shalem, completos e íntegros. O terceiro assunto, shalem betorato shelo shachach tamuto. Vamos também sair do nosso galut, completos em nossa Torá, que jamais vamos esquecer do nosso estudo. O que que isto significa? Sabemos que na jornada do Yaakov, quando ele saiu da casa de seus pais, indo para Haran, ele era um Yoshev Ohalim. Ele se escondeu nas tendas do Ever durante 14 anos. E a partir disto, Yaakov saiu preparado para poder enfrentar Lavan e trabalhar em sua casa 20 anos. O Yehudi pode pensar que os anos dedicados com Lavan significa uma diminuição de seu nível espiritual ligados com a Torá. Por isso a Torá nos avisa, Yaakov lo shachach talmudo bebet Lavan. Não houve nenhuma mudança no Yaakov com sua ligação com a Torá, mesmo na casa do Lavan. Mesmo após 20 anos de trabalhos extensivos. Devemos lembrar o dito do Rebbe. Somente nossos corpos foram entregues para exílio e ser dominados pelos povos. Bem diferentes são nossas almas. Nossas almas nunca foram para Galut, nunca foram para o exílio. E jamais que nenhum povo do mundo pode ter domínio sobre nossas almas. E por isso, Lo shachach talmudo bebet Lavan. Yaakov não esqueceu da Torá que ele estudou, mesmo no período que estava na casa do Lavan. Assim também, um grande ensino para cada de nós. Yaakov nos dê a força para poder sair do nosso exílio Shalem, totalmente completos, íntegros, sem nenhuma falha, em nenhum aspecto. Mesmo quando nós encontramos na casa do Lavan, que é equivalente com o nosso galut, nosso exílio atual, Lo shachach talmudo. Ninguém de nós esquece seu ensino, sua ligação com a Torá, e saímos desse galo também, shalem betorato, completos com a nossa Torá. Em conclusão, por mais que o nosso galut, que é o nosso exílio, pode aparecer o mais difícil, um exílio que nos assusta, e podemos pensar como que alguém se salva e sai inteiro de um galuta assim, de um exílio assim. A Torá nos avisa, Vayavo Yaakov Shalem. vamos sair completos em todos os aspectos. Não somente que nós vamos sair, que sobre isso não tem nenhuma dúvida, mas ainda vamos sair shalem, completos em saúde espiritual e material. Vamos ser completos. E com uma grande bagagem de estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Chazak u Baruch.